Boa tarde, ouvintes da Rádio Cultura de Curitiba. Boa tarde, seguidores do Instagram do Desenvolvimento Artístico. Nós estamos ao vivo pelo Facebook, pelo Instagram do Desenvolvimento Artístico e também pela AM930 Rádio Cultura. Minha entrevista hoje é com a Vael Oliveira, ela que é mestre em História, psicóloga, psicanalista. Ela é participante do corpo do HC, Hospital de Clínicas do Paraná, e ela é multiprofissional de atenção à saúde do idoso e dos adultos, enfim. Vael, você tá me escutando? Tá na linha?
Oi, Michele.
Boa tarde.
Boa tarde.
Vael, pessoal, tá todo mundo te escutando, só não estão te vendo, infelizmente, porque ela é bem bonita também, gente.
Obrigada, bondade sua.
Vael, para começar um pouco a nossa... para a gente começar nosso assunto aqui, queria que você contasse um pouco da tua experiência como psicanalista e atuando dentro do SUS, contar um pouco dessa tua jornada de trabalho, enfim.
É um prazer falar sobre isso. E mas, em primeiro lugar, eu quero te agradecer pela oportunidade de falar um pouco. Aqui está com um pouco de eco, tá? Então, isso desorganiza um pouco a fala, mas eu vou fazer o meu melhor. Você está me recebendo direto?
Aqui a gente está te recebendo. A gente está te recebendo super bem aqui, todo mundo está te ouvindo bem.
Eu lido com o eco aqui. Então, em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade para falar sobre esse tema que eu acho que é um tema importante, pendente, né? E agradecer a Isabel também, a Isabel que me... e sobretudo a você, que foi um reencontro super bacana, né?
Uhum.
Tantos anos depois. Eu trabalho no HC, Michele, há 28 anos. Entrei em 92, agora em novembro, vai fazer 28 anos. Entrei antes do SUS. Porque o SUS teve gestão plena em 2003, ou seja, ele terminou de se consolidar como um sistema único e integrado de saúde em 2003. Então eu entrei 5 anos antes. Foi muito interessante ver essa passagem, né? Porque muitas coisas mudaram com essa passagem. Isso dá um artigo muito bacana, nem vou me estender aqui, mas a gente, na época, já no HC, que é uma instituição de cuidado terciário, mas também temos cuidados a nível primário e secundário. Eu não sei se as pessoas têm ideia do que é essa diferença, mas no SUS, o cuidado a nível primário, ele é um cuidado que se faz em atenção básica, próximo do cotidiano das pessoas. Busca-se que os cuidados em atenção sejam feitos sem atrapalhar ou sem interromper, pelo menos na medida possível, a vida cotidiana das pessoas. Por isso é um cuidado que se faz, sobretudo, pelas portas de entrada, que são as unidades básicas de saúde, o famoso postinho, né? E as unidades de pronto atendimento, que recebem casos mais complicados. As unidades básicas de saúde, elas concretizam as políticas de saúde pública. Em diversos, você tem uma política de assistência à infância, assistência à maternidade, assistência ao idoso, ao diabético, para parar de fumar. Só para dar alguns exemplos, a expectativa é de que as primeiras orientações sejam dadas nas unidades de saúde. As unidades de pronto atendimento, as famosas UPAs, elas recebem as situações um pouco mais complicadas ou mais urgentes. Elas têm lugares para observação, uma equipe mais complexa um pouco, e dependendo do resultado da observação das situações que chegam ali, os pacientes são encaminhados para atendimento secundário e ou terciário. Isto na clínica de modo geral ou no campo da saúde mental. A diferença com o campo da saúde mental é que tanto os CAPs, que são os Centros de Atendimento Psicossocial, em qualquer um dos seus níveis, 1, 2, 3, CAPs da infância, CAPs de álcool e outras drogas, são portas abertas, funcionam como as unidades básicas de saúde. A pessoa chega. Não necessariamente vai ficar ali imediatamente, mas ela chega ali. Então, o SUS busca, na atenção primária, né, fazer esse acolhimento das pessoas. Aí se encaminha para os hospitais ou para ambulatórios especializados. Que constituem majoritariamente a atenção secundária. Quando é necessário, os pacientes são encaminhados para procedimentos bem mais complexos, com programas específicos, com cirurgias, qualquer um que a gente quer imaginar. Transplante medula óssea, cirurgia cardíaca, cirurgia de cirurgia, só para citar três, tá? Uhum. Então, são atenções terciárias. Mas é importante, posso seguir falando?
Pode sim.
O mais importante é que a gente tem que se lembrar que o SUS, ele tem três princípios, né? A universalidade, ou seja, todos têm direito. A integralidade, são cuidados que são integrais, tá? Eles são dados buscam ser dados em todas as instâncias. Nesses níveis que eu acabei de descrever. E ele tem o terceiro princípio que a gente entende que é igualmente importante, que é o princípio da equidade, que é a distribuição dos recursos conforme as áreas de necessidade. Lugares que precisam mais devem receber mais recursos, mais atendimentos. E com isso, é aquele famoso meme que você tem um muro, uma criança baixinha e uma criança mais alta. Uhum. E tem livros, ou pedra, ou cadeira, qualquer coisa assim. Você coloca a criança baixinha sobre os livros, ou as pedras, ou as cadeiras, e ela consegue, assim como a criança mais alta, enxergar por cima do muro. Esse é o princípio básico, pelo menos sim, de uma maneira, né? Uhum. Então, mas é um SUS, tá? Que no Brasil, só o Brasil tem o SUS com essas características. Outros países têm sistemas universais, mas o SUS é considerado o mais montado, bem acabado. Só que nós temos problemas. Não importa. Muito para alguns setores. Desculpa, Tomás. Não interessa tanto assim para alguns setores que o SUS funcione. Uhum. Tá? Porque você consegue calcular o nível de prejuízo em algumas atividades remuneradas que um sistema que faça atendimento desde o acolhimento até a auto-hospitalar com a recuperação e reabilitação Então você imagine como isso pode concorrer com determinadas prestações de serviço privado. Então, existe um autor chamado Paulo Eduardo Elias. Ele tem uma publicação muito interessante feita pela Associação Paulista de Medicina, não me lembro o ano agora, e que se chama O que você precisa saber sobre o SUS. E lá ele analisa a Constituição do SUS e analisa alguns problemas, porque nós temos um sistema de saúde meio esquizofrênico. Uhum. Nós temos um sistema público que convive com o sistema privado. O sistema privado até hoje tem muitos exames que é o sustentado. As pessoas não sabem disso. Enfim, a gente ficaria falando duas horas sobre o SUS, né?
Pois é.
E lá no HC eu trabalho nos três tipos de atendimento. Eu tenho um ambulatório, agora não tenho mais, porque como eu estou quase me aposentando, eu fecho meu ambulatório de atenção básica, porque a hora que eu saí, daí outra pessoa teria que assumir, então algum tempo fechei. Mas o meu grupo de colegas, e eu também sempre atendi, em atenção básica. A pessoa vai lá na atenção básica a nível secundário, né?
Uhum.
Como ambulatório especializado. A pessoa vai na prefeitura, faz uma consulta, o médico concorda que precisa de um atendimento com a psicologia e encaminha ao ambulatório do HC. Tá? Isso é atenção secundária. Nós no HC fazemos hoje em dia, sobretudo, atenção secundária e terciária.
Maravilha.
Ah. Enfim.
Queria saber um pouco, a gente fala um pouco dessa tua visão do SUS, e aí a gente entende que o suporte da psicanálise, da psicologia, é muito baseado em traumas, em ter que ressignificar as coisas, né? Então, para quem não conhece um pouco, eu queria a tua visão de psicanalista, porque a saúde pública ela não é só o SUS, né? A saúde pública é como a gente atua no mundo, como os indivíduos de um lugar atuam, né? Como eles estão, como que eles agem, a produtividade deles, a forma que eles se relacionam com o outro. Então, como que a psicanálise auxilia na saúde pública, não só dentro do SUS, mas o que, que ela pode trazer de benefício para a sociedade?
Olha, essa é uma pergunta complicada, porque na totalidade, de fato, eu não sei o que a psicanálise pode trazer de benefício para a sociedade. Eu tenho ideia do que ela pode trazer de benefício para cada um.
Então, daí eu acho que... Então, fale um
pouco. Já estamos no tema.
Mas é que daí, se todo mundo estiver bem, a sociedade fica bem também, né? É tipo um organismo.
Veja. Essa é uma discussão complicada, sabe, Michele? Porque se eu respondo diretamente,
uhum,
eu, primeiro, vou concordar com o raciocínio de que todo mundo precisa de psicoterapia. A gente tem essa conversa, lembra?
Então, sim.
E eu acho que isso não é verdade. Existem pessoas que têm sorte na vida e conseguem ter um amparo psíquico por conta da sua história, das suas relações familiares, dos favorecimentos que a própria vida traz, né? Pessoas que não chegam a ser confrontadas com a vida,
uhum,
de um modo que necessite alguma intervenção mais específica. Esses são os favorecidos pelo embora. De modo geral, não é o caso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós não podemos colocar o bem-estar também, e eu acho que você não fez isso, mas é um esclarecimento que eu gosto de fazer, tá? Nós não podemos colocar o bem-estar psíquico apenas em função dos elementos psíquicos, porque os elementos culturais, sociais, assim, né, econômicos, de saneamento básico, ou seja, todas as condições que conferem alguma dignidade à vida humana, elas são condições necessárias para o bem-estar psíquico. Uhum. Então, o que a gente encontra com muita frequência? A gente encontra pessoas submetidas a um modo de vida quase impensável em termos de subsistência, de sobrevivência e de qualidade de vida, que chegam com quadros psíquicos bastante graves, tá? Porque no encontro dessas condições com o modo que aí estão os recursos psíquicos de cada um, tá? Necessário para lidar com aquelas condições, muitas vezes é um mau encontro. As pessoas não têm, eles não têm, que eu chamei de favoritos, não têm muita possibilidade de acessar com facilidade recursos psíquicos, recursos simbólicos, ou seja, aquilo que permitiria que pudessem organizar ou colocar a serviço da transformação dessas situações, experiências anteriores, possibilidades criativas para poder criar novos modos, tá? Uhum. É aí que nós entramos.
Entendi.
Não sei se ficou claro.
Não, entendi. É o que eu fiquei aqui refletindo, que é uma pra mim, eu acho que pode assistir. Daí vocês entram nesse outro lugar de dar, né, de chegar em outro lugar. E daí eu lembrei da tua analogia com aquele meme do muro, né? Cada um que você dá...
Da equidade.
Exato, da equidade. Então, é uma ciência, né, da equidade, por mais que existisse... Enfim, ficou claro, mas... Daí a gente vai começar a debater algumas coisas aqui que eu não consigo agora explicar muito, sabe, Vel? Tenho que refletir antes de tentar emitir.
Não tem problema,
mas pra mim,
querida,
ficou super
claro. Ficou claro.
Ficou sim. Aqui pro pessoal também que tá nos seguindo também, tem um perfil aqui que é o Corpo em Cena, que tá super feliz de estar participando e que diz que é muito interessante esse tema.
Que bom.
E que interessante saber como a psicanálise atua no SUS, né? Eu li alguma coisa, e acho que foi na nossa conversa que a gente falou, da questão dos traumas, né? Que é do auxílio que a psicanálise traz para o indivíduo elaborar o trauma. Eu tenho uma dúvida. Enquanto a pessoa está vivendo um trauma, por exemplo, esse trauma coletivo que a gente está vivendo por conta da pandemia, por conta do isolamento social, esse confinamento, né? Que não estamos acostumados... É possível achar, começar a elaborar esse trauma enquanto estamos vivendo ele?
Bem, a expectativa é sim, mas eu queria deixar claro uma diferença, que eu acho que é fundamental. A ideia de trauma, o trauma enquanto tal, enquanto um evento que desorganiza a vida da pessoa, ele só se constitui como trauma depois. Ele dificilmente se constitui como trauma enquanto está sendo visto, a não ser que ele envolva um nível de violência física ou psíquica muito grande. Tá? Que o psiquismo não consiga elaborar naquele momento. Mas mesmo assim, só vai ter valor de trauma quando mais tarde aquele acontecimento precisar ser elaborado frente a alguma nova situação. Deixa eu te dar um exemplo. Vamos supor que a gente esteja agora em uma situação de pandemia, tá? E afastado vamos supor que no cumprimento do confinamento, do isolamento, é que para mim não é a mesma coisa. Confinamento e isolamento são coisas bem diferentes.
Uhum.
Né? Então eu tenho usado a palavra confinamento mesmo.
Melhor.
Vamos supor que nessa condição alguém começa a ter crises de angústia bastante acentuadas, tá? Dificilmente terá a condição do confinamento em si, tá? Mas é muito mais provável que a angústia, ou seja, não dormir, ficar com taquicardia, suar mais do que o normal, ficar mais ansioso para determinadas atividades, comer mais, beber mais, ficar ligando muito para as pessoas, não conseguir trabalhar, só para dizer. É muito provável que essas manifestações elas estejam relacionadas a experiências anteriores das quais a pessoa não se dá conta, certo? O mais comum, o mais clássico é a criança trancada no quarto de castigo.
Uhum.
Ou no escuro, tá? Só para dizer algo bem clássico, né? Só que veja, a própria experiência de ficar trancado num lugar na infância só vai adquirir valor traumático dependendo do que estiver relacionado com isso, tá? Porque tudo vai realmente depender, para ser uma experiência de sofrimento, vai depender dos recursos que puderem ou não ser ativados. E de memória esquecidas que se movimentam no evento atual. Se movimentar não significa ser lembrada. Ela é ativada.
Uhum.
É diferente também, não sei se fica claro.
Fica.
Então, de modo geral, quando a gente pede que as pessoas falem, né, que esse é o convite básico,
uhum,
fundamental do trabalho, a gente, de modo geral, encontra aquilo que é uma outra cena, tá, esquecida, não acessível, ou não imediatamente acessível, ou não acessível, aí acessível através de sonhos, de lembranças fragmentadas, de determinados modos de falar, que daí evocam outras coisas também. Eu vou falar uma coisa, digo outra, e vou lembrar de outra coisa, daí eu chego numa situação que aí sim está envolvida naquela situação e teve um valor traumático.
Perfeito. Vael, a gente vai chamar um pequeno intervalo. Você aí que está nos ouvindo, ficou claro para você o que a psicanálise, ou o termo que eu acho muito maravilhoso, a teoria da alma, pode nos auxiliar no inconsciente, como trazer à tona e curar algumas questões, ou nos acolher pelo menos? Conta aqui para mim. A gente vai fazer um intervalo de 2 minutos e voltamos já já. Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutmann.